Bom, meus irmãos, primeiramente um bom dia a todos, muita paz, sempre um prazer enorme, né, estarmos não só fazendo estudo, mas estarmos todos juntos, confraternizando, aprendendo uns com os outros, porque esse é o objetivo, um dos objetivos da nossa existência, é vivermos juntos, aprendermos juntos e estarmos sempre juntos trabalhando e um ajudando o outro, né, a se melhorar, porque aquele que vive sozinho, que não tem ninguém, tem uma vida muito mais difícil, uma vida muito, com muito mais dificuldade, porque não tem ninguém para trocar ideias, para vivenciar emoções, experiências, aprendizados. Por isso que Jesus dizia, né? Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí com eles também estarei. Ou seja, é porque Jesus quer que todos nós estejamos sempre juntos, como estamos agora, por exemplo. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre essa questão do parentesco, da filiação, da parentela. Allan Kardec nos ensina nos livros da codificação que existem três elementos gerais no universo, que é Deus, Espírito e Matéria. Deus é nosso Pai, Criador de tudo e de todos. Existem os Espíritos, que são os seres inteligentes da criação que povoam o universo nos mais diferentes mundos habitados. E existe a matéria, que é tudo aquilo que nós conhecemos, que nós vemos, que é visível, que é palpável, e que também é visível a nossos olhos, dependendo da evolução do planeta. Esse tá bom. Alô? 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 Ah, melhorou. Tá bom. Agora tá ótimo. Então, existe Deus, Espírito e Matéria. Os Espíritos e a Matéria, eles são totalmente independentes um do outro. Se fosse possível acabar com toda a matéria que existe no universo todo, todos os planetas, tudo isso que nós vemos, todos os planetas, todas as estrelas, os Espíritos, eles continuariam existindo, porque ele é totalmente independente da matéria. Isso para a sua sobrevivência. Mas o Espírito depende da matéria para a sua evolução. Por quê? Porque assim como o aluno precisa de uma escola para aprender as disciplinas, as matérias, para aprender as mais diversas matérias que existem, o Espírito ele precisa dos mundos da matéria para evoluir também. Porque nós somos criados simples e ignorantes por nosso Pai. Simples sem o discernimento do bem e do mal, ignorante sem o conhecimento. E nós vamos, a cada reencarnação nos mais diferentes mundos, nós vamos evoluindo até alcançar o grau da perfeição, que Jesus já chegou, por exemplo. Então, nesses mais diversos mundos, nós vamos aprendendo, vivenciando emoções, aprendizados, convivendo com as pessoas, vamos aprendendo as diversas leis que existem, a matemática, a física, a filosofia, tudo que existe de conhecimento e também tudo que existe acerca da moralidade. Ou seja, vamos aprendendo a ser pacientes, aprender a ser mais corajosos, mais caridosos, mais benevolentes. O Espírito ele tem que progredir tanto moralmente quanto intelectualmente para ser perfeito. Só para a gente ter uma ideia, o Espírito, quando chega à perfeição, como Jesus, ele tem que ter todas as virtudes no seu mais alto grau. Então, por exemplo, Jesus ele é o amor na sua mais alta perfeição, ele é a caridade na sua mais alta perfeição, ele é a justiça, a benevolência, a caridade. Ou seja, todas essas virtudes ele já alcançou no seu mais alto grau. E o conhecimento, ele tem que ter conhecedor de todas as ciências que existem no universo. Todas as leis matemáticas, físicas, química, essas matérias que a gente adora, né? Física, química, tudo que existe acerca de conhecimento, nós temos que aprender tudo isso também. Quando nós chegarmos nesse estágio, nós vamos virar espíritos perfeitos. Ainda está muito longe de nós alcançarmos esse grau. Mas também, se nós formos olhar para trás, nós já percorremos a maior parte do caminho. Já estamos na reta final, digamos assim, segundo os espíritos. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, na questão da medicina, os cientistas dizem, a medicina diz, que nós não aprendemos nem 5% de tudo que existe no nosso corpo para ser descoberto. Isso só na medicina. Imagina a engenharia, a matemática, a física, todas as áreas que existem no nosso mundo. E isso no nosso mundo, sem contar os outros mundos que existem por aí, né? Porque existem leis, existem mundos que existem fenômenos que são desconhecidos de nós, que não existem aqui na Terra. Existem mundos que são tão gigantescos que a gente não faz ideia de como é que é formado esse mundo, como é que é viver nesse mundo, por exemplo. Por exemplo, recentemente foi descoberto um buraco negro que o tamanho dele ele equivale a 60 bilhões do nosso Sol. 60 bilhões, com B de bola. E olha que o nosso Sol ele é 150 milhões de vezes maior do que a Terra. Se nós formos possível pegar um jato supersônico e viajasse a uma velocidade de 2 mil km por hora, que é mais ou menos a velocidade que os jatos mais rápidos percorrem, nós demoraríamos 20 anos para dar uma volta em torno desse buraco negro. Aliás, o que seria impossível, porque a gente seria sugado e destruído completamente por ele. Então, como é que a gente pode imaginar esse tipo de coisa, né? Somente com o passar das encarnações, nos milênios, que nós vamos aprendendo cada vez mais. Mas Deus não tem pressa. Deus quer que a gente aprenda, que a gente ame. E tudo tem a sua etapa. Tudo tem o seu momento para ser vivido. Qual é o nosso momento que nós estamos vivendo? Nós reencarnamos aqui na Terra. Se nós estamos reencarnados aqui, é porque tem um propósito. Por que nós não reencarnamos em mundos mais inferiores ou em mundos muito mais superiores da Terra? Porque todos nós ainda temos muito que aprender, muito a vivenciar, muito a trabalhar. Nós ainda temos muitos defeitos a resgatar também. Chico Xavier dizia que em todos nós o passado ainda fala muito alto. Ou seja, todos nós ainda temos muitos débitos a resgatar, todos mesmo. Então, a nossa missão aqui na Terra é trabalhar, é se melhorar, é ajudar os outros a se melhorarem também. Porque não adianta a pessoa ajudar a todo mundo e continuar sendo egoísta, orgulhoso, vaidoso. É o que Jesus dizia, né? De que adianta salvar o mundo e perder a própria alma? Claro que vai ser válido quando a pessoa desencarnar, mas seria muito mais válido se ela já fosse uma pessoa muito melhor interiormente. Então, nós estamos aqui para aprender a amar, para ajudar as pessoas, para nos ajudar também. Aí, Deus, ele está sempre nos dando oportunidade para que possamos buscar essa melhoria, esse autoaperfeiçoamento. E quais são essas oportunidades que Deus nos dá? São as provas que eles colocam na nossa frente. Os aborrecimentos do dia a dia, a convivência com as pessoas, as coisas prazerosas, as coisas que não são prazerosas, as oportunidades. Ou seja, tudo aquilo, sempre que nós possamos pegar essas oportunidades para o nosso bem e para o bem das pessoas, nós vamos estar indo cada vez mais rápido para a evolução. E uma dessas oportunidades é a questão da família. Por que Deus cria a família? Por que Deus cria esposa, marido, filho, a família como a gente conhece de uma forma geral? Por que Deus criou tudo isso? Porque nós temos que aprender a amar. E não somente amar uma ou outra pessoa, mas amar toda a humanidade. Porque todos nós somos filhos de Deus. E todos nós fomos criados com o intuito de chegar à perfeição. E para chegar à perfeição, nós temos que amar a todos. Não só todas as pessoas, mas os animais, a natureza, a criação, de uma forma geral. Então, Deus criou a família exatamente para que o ser humano ele possa aprender a começar a amar. Porque se uma pessoa não consegue amar aqueles que convivem com ela, como é que ela vai amar toda a humanidade? Então, a função da família tem duas funções, né? Primeiro é perpetuar a espécie. Porque se não existissem marido, mulher, relacionamento, a espécie morreria. E a outra função é exatamente fazer com que as pessoas comecem a aprender a amar umas às outras, naquele pequeno círculo. Quando a pessoa começar a aprender a amar, aquele amor ele vai começar a se irradiar pelo planeta todo, como fazia São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá. É claro que a pessoa que chega nesse nível deles, por exemplo, não é que eles não precisem mais casar, não precisem ter uma família, não é isso. A família é muito importante e sempre será em todos os planetas. Mas quanto mais a pessoa ela procurar ter esse pensamento em mente, a sua família mesmo vai ser toda a família universal. E não só a família como nós estamos acostumados. São Francisco que dizia isso, que uma pessoa ela pode tanto viver a vida de duas formas. Ou ela casa, tem a sua família, seus filhos, e vive naquele lar, amando as pessoas que estão ali, os que estão à sua volta, ou ela não casa e a sua família vai ser toda a humanidade, vai ser o planeta todo. As duas formas são divinas, são maravilhosas perante Deus. Nós é que temos que ter essa visão, que aprender a amar, e para ter uma vida cada vez melhor. A gente vê, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes. Existem muitos espíritos evoluídos que ou casaram ou não casaram. Não é requisito para ser evoluído você não ter que casar, não. Dr. Bezerra de Menezes foi casado 2 vezes, porque a sua primeira esposa faleceu, e ele teve 9 filhos. 9 filhos. Allan Kardec foi casado, Mãe Teresa não foi casada, São Francisco de Assis não foi casado. Quer dizer, isso não é um requisito para que o espírito seja perfeito ou não. Mas o que, seja qual for a escolha que a pessoa venha fazer, ela tem que ter sempre isso em mente, que nós temos que amar as pessoas, tanto os que convivem conosco, quanto os que estão do lado de fora, digamos assim, né? Então, meus irmãos, toda essa questão do parentesco, da filiação, dos filhos, dos primos, dos avós, tudo isso é muito importante para nós, tudo importante mesmo. A família, ela é a célula principal da sociedade. Aquele que não ama a sua família, como é que ela vai amar todas as outras pessoas também? Então, eu trouxe aqui, que faz parte do estudo de hoje, 3 questões para a gente refletir um pouco sobre isso também. Na questão 203 do Livro dos Espíritos, nesse capítulo, Kardec pergunta assim: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal? Aqui, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral. E a resposta: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Ou seja, materialmente falando, os pais eles dão a vida animal para o filho. Ou seja, eles têm relação, o filho nasce, mas é um espírito totalmente independente. Nós, os espíritos, eles não são unidos, eles não são... não existe, por exemplo, alma gêmea, que 2 seres são um só. Cada espírito é uma individualidade criada por Deus. Cada espírito percorre a sua trajetória espiritual, vai evoluindo com o passar das reencarnações, mas nós somos individualidade. Como a gente falou no início, né? Existe Deus, o espírito e a matéria. E os espíritos, todos eles são individualidades independentes. Mas nós vivemos juntos para um aprender o outro a se amar, né? E claro, quando o espírito chega à perfeição como Jesus, não é que eles vivam separados uns aos outros. Muito pelo contrário, o laço que une entre eles é muito mais forte do que a gente imagina. Existe um espírito muito elevado, isso está na Revista Espírita de Allan Kardec, no tomo 1, no volume 1. Ele conta que um espírito, quando chega à perfeição, ele é levado diretamente a Deus, porque ele passa a ver Deus diretamente, a receber as ordens diretamente de Deus. E os outros espíritos, os outros espíritos igualmente perfeitos, aquela elevação dele, quando ele chega nessa categoria, ele aumenta ainda mais a felicidade dos outros espíritos perfeitos. E eles passam a se ver o tempo todo, não importa onde eles estejam. Se estiverem cada um em uma ponta do universo, eles estão totalmente interligados e o tempo todo falando e pensando uns com os outros. E o amor que esses espíritos sentem uns pelos outros é tão grande que a gente não tem sequer a ideia de como é que é esse amor. Ele nos fala que aqui na Terra o amor de mãe é o amor mais sublime que existe. E se nós enchêssemos todos os espaços que existem entre o céu e a Terra desse amor de mãe aqui no nosso planeta, mesmo assim a gente não faria nem sequer uma leve ideia do que é o amor que os espíritos perfeitos sentem uns pelos outros. E a gente começa a ter uma noção disso aqui, né? Jesus, por exemplo, ele veio das mais altas esferas espirituais para reencarnar no nosso mundo, para trazer pessoalmente o seu evangelho. Ele nos amou, ele sofreu, ele foi traído, foi crucificado, e mesmo assim nunca nos abandonou. E ele está conosco desde a construção do nosso mundo até os dias atuais e sempre vai ficar conosco. Então, olha que uma pessoa, um espírito que não precisa mais reencarnar, não precisa mais vir para mundos mais inferiores como o nosso, olha como é que ele mesmo se dispôs pessoalmente a vir para cá e fazer esse grandioso trabalho. Então, isso nos dá uma leve ideia de como é que é o amor que esses espíritos perfeitos sentem, né, uns pelos outros. A questão 204 diz assim. Ah, só para complementar a questão 203. Ele termina dizendo aqui. Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Por que nós vemos tantas diferenças entre pais e filhos? Às vezes, pais que têm uma dificuldade muito grande de relacionamento, de inteligência, por exemplo, de dificuldade. Por que tem filhos que são tão diferentes dos pais, tão inteligentes, com a sabedoria tão grande? Por que isso acontece? E o contrário também acontece, tá? Porque nós aprendemos pelo Espiritismo exatamente essa questão da individualidade. Nós somos espíritos que vamos caminhando de reencarnação em reencarnação nos mais diferentes mundos. E, claro, cada um tem as suas experiências, o seu aprendizado. Às vezes, um espírito, por exemplo, que é muito bom na música, é porque aquele espírito já vem de outras reencarnações atuando nessa área. E ele vai desenvolvendo essa habilidade. Outros têm habilidade para matemática, outros para as artes, de uma forma geral, outros mais para a caridade. Quer dizer, cada um, na sua escala evolutiva, está num patamar diferenciado. E quando nós vamos reencarnar, existe toda uma programação. Nós vamos reencarnar em determinada família por aquela necessidade. É claro que existem espíritos que nascem nas mais diversas famílias que também tem a questão das provas e expiações, né? Às vezes tem um espírito que é muito bom em determinada área, mas ele nasce em uma família muito difícil, que ele vai sofrer muito, também para testá-lo, também para testar a sua perseverança também. Um exemplo disso foi São Francisco de Assis. Na família que ele nasceu, a sua mãe o amava de todo o coração e o acompanhou até o seu desencarne, na sua carreira missionária aqui na Terra. Agora, o pai de São Francisco, ele era uma pessoa bondosa, claro, criou o filho com todo amor e carinho, mas depois que o filho começou a querer entrar nessa vida missionária da religião, o pai se voltou totalmente para o filho e maltratava ele, batia nele, prendia ele. Ou seja, o filho passou por muita dificuldade com seu pai. Mas isso também é a questão da perseverança, a questão de que Deus sempre nos coloca em determinada situação, não é por acaso. Tudo tem um objetivo. Nada na vida acontece sem a permissão de Deus. Tudo só acontece se Deus permite ou não, de acordo com as necessidades de cada um, com as provas, com as expiações. Então, todo acontecimento que surge na nossa vida é porque Deus permitiu que acontecesse, com um propósito. Se uma pessoa, por exemplo, foi assaltada, ela não foi assaltada porque o bandido quis assaltá-la e ele tomou essa decisão e vai assaltá-la. É claro que ele vai ter responsabilidade, ele vai ter que arcar com os seus atos. Mas a pessoa foi assaltada porque Deus também permitiu que aquela pessoa cometesse aquele ato. E permitiu por quê? Porque aquela pessoa ela tinha que passar por aquilo. Tanto para resgatar seus erros do passado, tanto dessa vida, quanto em outras vidas também. A pessoa passar por aquele susto. Às vezes, na sua própria vida atual, ela vem errando, cometendo erros, e a pessoa passa por aquele susto para aprender a não fazer mais aquilo, porque senão ela vai ter consequências muito piores. Imagina uma pessoa que adora pegar essas motos, esses carros, e sair correndo por aí, fazendo racha, fazendo pega. Aí, determinada época da sua vida, ela sofre um acidente de carro, se machuca muito, fica internada. E por que Deus permite que isso aconteça? Para que a pessoa também ela passe a refletir da sua vida, para que ela não faça mais aquilo. Nós temos o costume de falar, né, que tudo que acontece de ruim conosco é por causa das nossas vidas passadas. Mas o Espírito Joana de Ângeles nos fala que a grande parte dos acontecimentos da nossa vida, das nossas provas, são frutos dessa mesma reencarnação, da reencarnação atual, e não da reencarnação passada, não. Ou seja, ao invés de nós diminuirmos os nossos débitos, nós estamos aumentando ainda mais os nossos débitos, infelizmente, né? Então, vamos refletir sempre sobre isso. A questão 204 diz assim, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da existência que nos criou? Aí, resposta, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Quer dizer, ele está perguntando se a nossa parentela ela vai além da vida que nós temos atuais. E é claro que sim, porque essa não é a primeira reencarnação que estamos tendo. Todos nós já tivemos muitas e muitas reencarnações, tanto nesse planeta quanto em outros planetas. Então, em cada reencarnação, nós temos uma família, nós temos amigos, nós convivemos com as pessoas. Ou seja, a gente vai convivendo, vai conhecendo com as pessoas, muitas, centenas, milhares de pessoas em cada reencarnação. Então, é claro que a nossa parentela, ela vai muito além da parentela que nós temos atualmente, da nossa família, nossa mãe, nosso pai, nossos filhos. Nós já tivemos muitas famílias no passado. Só que, como nós ainda estamos muito inferiores, ainda temos muitos débitos a resgatar, a maioria das pessoas tem que reencarnar na mesma família das existências anteriores. Não de todas, claro, mas das existências que se seguiram. Por quê? Porque muitas famílias... Desculpa. Muitas famílias, muitas pessoas, nós ainda não aprendemos a amar, a viver em paz com as pessoas, a sermos tolerantes, a não ficar brigando, a viver sempre esse clima de paz, de fraternidade. Então, muitos casais, muitos filhos, muitos parentes gostam ainda, ainda se comprazem nas brigas, nas discussões. Ou seja, ao invés de viver aquele clima de paz, a pessoa prefere ficar brigando, ter uma vida de infelicidade. E tudo isso para quê? Porque, no fundo, a pessoa ela gosta de alimentar o seu ego. O que é o ego? É aquele ser interior que diz que você está sempre certo em tudo, que a pessoa está sempre errada, que você está com a razão, que tudo que você acha é o certo e tem que ser daquele jeito, que ninguém pode te contrariar, porque o que eu falo é aquilo que está certo e pronto. E ai daquele que for contra as minhas ideias. Quer dizer, o ego ele faz tudo isso conosco. A partir do momento que a pessoa aprender a deixar o seu ego de lado e passar a viver em paz com as pessoas, ouvir as pessoas, tratar melhor as pessoas, ela vai ter uma vida muito mais em paz. Às vezes, por exemplo, na nossa casa, as nossas casas pessoais. Às vezes, por exemplo, outro dia mesmo eu vi um caso desse. Um casal, eu estava na casa, eu presenciei a cena. Eles estavam querendo colocar um ventilador na casa deles. Só que o marido, queria colocar o ventilador no teto. E a esposa queria colocar o ventilador no chão, igual esse aqui. E começou uma discussão. Eles começaram a brigar mesmo, porque um queria no teto e o outro queria no chão. Aí fiquei olhando assim. Aí falei, olha só, posso ser bem sincero com vocês? Não gosto de falar isso não. Mas eu não dou um ano para vocês estarem separados. Porque eu percebo que vocês ficam todos os dias brigando por causa dessas banalidades. Ora, se por causa dessas coisas pequenas vocês ficam brigando, imagina quando vier as coisas grandes, recém-casados. Eu falei, gente, esse tipo de coisa é só conversar. Se um quer no teto, o outro quer no chão, por que um quer no teto e o outro quer no chão? Ah, eu quero no teto porque ventila mais, porque é melhor. O outro, eu quero no chão porque é mais fácil de limpar, a gente pode arrastar de um lado para o outro. Eu falei, então vocês conversam e chegam na situação, colocam no teto e outro no chão, pronto. Ou então, colocam no teto, deixa um tempo, daqui a pouco, coloca outro no chão e deixa mais um tempo, daqui a pouco troca. Para que ficar brigando por coisas tão, tão bobas quanto essa, né? Uma vez também... Pior quando quebra tudo, aí os dois ficam sem ventilador nenhum. Outro dia também, um queria ir na praia e o outro queria ir no shopping, aí começou aquela briga. Ah, você reclama que eu não saio com você, eu não sei o quê. Olha que coisa infantil, né? Ah, conversa. Hoje eu queria muito ir no shopping. Faz o seguinte, hoje a gente vai no shopping, amanhã a gente vai à praia, tá bom? Ou então o contrário. Ah, então essa semana a gente faz tal coisa, outra semana a gente faz de um jeito. Ah, vai chover, tá numa previsão. É só chegar e conversar, não precisa ficar brigando. Mas a pessoa, ela prefere colocar ainda esse jeito raivoso dentro dela, porque as pessoas ainda querem mandar, ainda querem que os outros obedeçam. Por causa do nosso passado ainda inferior que temos. Nós ainda não aprendemos a viver em paz com as pessoas, a conversar. Então é só chegar, conversar e chegar no acordo. Olha, eu gostaria que isso fosse desse jeito, porque é melhor por esse ponto. E ela fala, eu queria ventilador desse jeito, porque assim é melhor, tal jeito. Ah, então vamos tentar de uma forma, a gente tenta de outra. E pronto, não precisa ficar brigando, não precisa ficar reclamando. Eu É, acontece muito mesmo, infelizmente. Eu conheço um casal que eles são casados mesmo, têm filhos, só que eles moram em casas separadas. Eles moram na mesma rua, moram um de frente para o outro. Só que ele mora na casa dele e ela mora na casa dela. Os filhos ficam indo de lá e cá. Mas eles são casados mesmo, vivem numa boa. Quer dizer, olha que absurdo, né? Você casar para viver separado assim. Mas por quê? Porque um quer manter a casa de um jeito e o outro quer manter a casa de outro. Um quer dormir tarde, outro quer dormir cedo. Um não aceita o modo de ser do outro. Quer dizer, isso é a forma certa de levar a família? Não é, né? Para que eu casar para ficar desse jeito? Melhor ficar como amigo, então. Então, quer dizer, as famílias, nós ainda temos muitos erros do passado a resgatar. Por isso que a maioria das pessoas ainda reencarna na mesma família, para aprender a viver em paz com aqueles que no passado não aprendeu a viver em paz. E nem todos que nascem na família são com débitos a resgatar, não, tá? Às vezes uma pessoa, ela é um espírito mais missionário, que reencarna naquela família para ajudar aquelas pessoas ali a se melhorarem também. Porque se aquela família é desse jeito com você vivendo lá, imagina sem você naquela família. Então, muitas vezes nós nascemos ali para ajudar também aquelas pessoas a viverem em paz. Um exemplo disso foi com o espírito André Luiz. Porque o pai de André Luiz, ele era uma pessoa muito apegada aos bens materiais, fazia muitas coisas erradas na vida. Quando desencarnou, ele se via numa situação espiritual muito difícil. E a mãe de André Luiz é um espírito missionário, muito evoluído mesmo. Em determinada parte do livro, ele conta que a mãe dele se ofereceu para reencarnar novamente com o pai dele aqui na Terra para ajudá-lo a se melhorar e ter uma vida de mais evolução, né? Então, olha que desprendimento, né? Muitas vezes nós vemos casais, isso em todos os lugares do mundo, que a gente não faz ideia que ali, às vezes, está um espírito grandioso naquela família e que está ali com essa missão. A missão grandiosa não é só de Chico Xavier, de Mãe Teresa de Calcutá, de Jesus. É, muitas vezes, a missão de um espírito é você casar, ter filhos e preparar aqueles filhos para serem pessoas honestas na sociedade. Aquela ali é uma missão grandiosa que os pais estão exercendo. Então, quer dizer, se todos nós procurarmos cumprir a nossa missão, nós vamos estar contribuindo enormemente para que o planeta se melhore cada vez mais. Divaldo, olha só para a gente ter uma ideia. Certa vez, Divaldo Franco conta uma história de que existia um casal em que o marido estava traindo a esposa dele. E traiu a esposa durante vários anos com uma amante. E, em determinado momento, a esposa descobriu aquele caso que ele estava vendo de vários anos. E foi aquela briga, né, que a gente imagina, aquele criou-se um ódio entre eles muito grande, uma mágoa, um rancor muito grande. E isso foi tão grande que os três foram, pela misericórdia de Deus, eles foram trazidos para reencarnar novamente na próxima vida, na mesma família. Só que agora se inverteram os papéis. O marido, ele veio como marido mesmo, a amante do passado veio como esposa atual. E a esposa do passado agora veio como filha. Só que desde o início, desde que a filha era bem pequena, ela amava o pai de todo o coração e detestava a mãe dela. Odiava mesmo, desde pequena. E o pai não sabia o porquê daquilo. A mãe também não sabia porquê daquilo. E a própria filha também não sabia porquê daquilo. Ela só sabia que ela alimentava aquele ódio muito grande para a mãe dela. E com o passar do tempo, eles foram procurando conviver melhor, mas não adiantaram. Até que eles adentraram no centro espírita, começaram a conversar com ele a questão das nossas existências passadas, os laços de família. E eles começaram a fazer terapias em conjunto, várias atividades, e graças a Deus foram melhorando. Por isso que nós vemos muitas famílias que não se entendem. Por que existem famílias que se amam tanto, vivem sempre em paz, e existem famílias que estão sempre brigando, sempre vivendo nesse clima de ódio? Porque no passado, essas famílias não aprenderam a cultivar a paz. Ou seja, cultivaram a discórdia. E agora, elas vêm novamente juntas para aprender a resgatar os seus erros. E isso é com todo mundo. É, todos nós passamos pela mesma situação. Porque senão, nós não estaríamos reencarnados aqui, né? Se nós aqui já fomos espíritos superiores, nós já estaríamos em mundos mais elevados. E não aqui na Terra. Claro, com pequenas exceções, né? Como São Francisco de Assis, Chico Xavier, Mãe Teresa, Sócrates e tantos outros. Mas a maioria de nós ainda temos muito do passado a resgatar. Chico Xavier também é um exemplo disso. ele conta que ele agora é um espírito muito elevado mesmo. Mas no seu passado, ele também foi uma pessoa que errou muito, que teve vários débitos também. E com as suas reencarnações, ele foi aprendendo com o passar do tempo a amar as pessoas e amar também aqueles que conviviam com ele. Ele conta que o espírito Emmanuel, que era o seu guia espiritual aqui na Terra, eles convivem juntos desde a época do Egito Antigo. No romance Há 2000 Anos, conta que o Emmanuel, ele era aquele senador orgulhoso, né, Publio Lentulus, e Chico Xavier era a filha dele, a Flávia. E ele ainda era aquele orgulhoso senador, e Flávia também tinha os seus defeitos, a sua vida. Quer dizer, com o passar das reencarnações, ora um estava no plano espiritual, ora outro estava reencarnado, ora os dois estavam reencarnados, ora os dois desencarnados, mas os dois sempre estavam juntos, por todos esses séculos, um aprendendo a ajudar o outro a se melhorar também. Até que nessa reencarnação atual, Chico Xavier desenvolveu essa caridade tão grandiosa, esse amor tão grande pelas pessoas. E Emmanuel foi a mesma coisa, só que ele estava no plano espiritual, trabalhando, coordenando estudos, escrevendo livros, dando esses ensinamentos. E agora acontece o contrário, os papéis se inverteram. Emmanuel já está reencarnado aqui na Terra, fazendo um trabalho, começando seu trabalho grandioso, e Chico no plano espiritual agora o acompanhando, o assessorando. Então, olha como é que os laços de família, eles não se perdem quando vem a morte, né, o desencarno. Eles continuam no mundo espiritual, até que os seres aprendam a se amar. Quando eles aprenderem a se amar, aí sim nós vamos poder ir para mundos muito mais elevados e sermos muito mais felizes. Por curiosidade, nesse livro Há 2000 Anos, nessa reencarnação da época de Jesus, o Emmanuel era um orgulhoso senador, né, que tinha muitos defeitos, era muito orgulhoso também. E a sua esposa, Lívia, era um espírito muito elevado, era missionária, era cristã, fazia caridade. Quando ela desencarnou, ela foi levada para regiões espirituais muito elevadas mesmo, porque ela merecia ir para esses lugares. Tanto que ela nunca mais reencarnou. De 2000 anos para cá, ela nunca mais reencarnou. E o próprio Emmanuel já reencarnou várias vezes. E o Emmanuel conta que, mesmo assim, com essa diferença evolutiva entre os dois, o amor entre eles continuava o mesmo. Ele continuava amando muito e ela também o continua amando muito. Só que eles não podem estar juntos o tempo todo porque ele não tem evolução ainda espiritual para estar com ela. Mas, mesmo assim, estavam sempre combinando de se encontrarem. Ela descia das regiões espirituais para encontrar com ele. Ele conta que ele se arrumava todo para encontrar com ela. Não é só aqui na Terra, não. Os espíritos também veem também essa questão da beleza, mas também com outros olhos, né? O que é belo para a gente, para eles pensam de uma forma diferente. Para eles, a beleza é a luz que irradia deles, são os pensamentos puros que modelam seu perispírito também. Então, quer dizer, é uma outra mentalidade. Mas o que importa é o amor que tenha entre os dois. E é esse amor que nós temos que ter aqui na Terra. Não só com o marido, com a esposa, mas também com os filhos também. Principalmente com os filhos, porque os filhos, eles estão começando a vida deles agora. A missão dos pais é educar os filhos para eles serem pessoas corretas na sociedade. Muitos pais, infelizmente, dizem que é a escola que tem que fazer isso com os filhos. Então, eles colocam o filho na escola para que o filho aprenda de tudo, até mesmo bons hábitos. Só que a escola, ela não transmite hábitos para as crianças. O papel da escola é transmitir conhecimento para as crianças. Os bons hábitos e a educação são os pais que vão transmitir para aquela criança. Os pais que têm a missão de fazer com que as crianças sejam pessoas caridosas, pessoas bondosas, pessoas que vivem em paz com os outros. Claro que a escola também ensina muito dessa parte. Mas essa parte, a principal missão é os pais que têm que corrigir. Então, os pais têm que ser sempre carinhosos, sempre trabalhadores, sempre perseverantes, ter o máximo de paciência com o filho. Agora, ter paciência com o filho é também não deixar o filho fazer o que quiser, né? A pessoa, os pais, eles têm que se preparar porque a infância, ela é marcada por vários acontecimentos, por várias fases. Tem infância, tem adolescência, tem pré-adolescência. Cada fase tem a mentalidade do jovem, ela vai se mudando, ele ainda não tem opiniões formadas. Então, é muito mais difícil você... Por que a criança nasce desse jeito, com uma infância tão obtusa, digamos assim? Porque é muito mais difícil você mudar a mentalidade de um adulto. É muito mais difícil você mudar a mentalidade de um adulto. Agora, a criança que está ali com a mentalidade sendo formada, ela é muito mais fácil você mudar aquela criança. Claro que ela traz um passado, toda a sua carga espiritual, toda a sua bagagem espiritual. Agora, nessa vida atual, ela vem com a mentalidade ainda, com as suas ideias, seu modo de ser, ainda vai ser modelado. Então, a missão dos pais é fazer com que a criança seja modelada da maneira mais certa possível. E, para isso, os pais têm que se preparar. Hoje em dia, existe tanto material, tanto livro, tantos programas de televisão, tanta coisa para ajudar os pais, a psicologia, a terapia em família. Existe tanta coisa para ajudar que os pais não precisam mais usar métodos arcaicos do passado para educar os filhos. Por exemplo, bater nos filhos. Divaldo Pereira Franco conta que quando os pais começam a bater nos seus filhos, é porque eles estão falhando no processo de educação. Porque um ser humano, nós não podemos educar um ser humano a pancadas. Ninguém pode ser educado a pancadas. A pessoa ela tem que ser educada com paciência, com fraternidade, com firmeza também, com seriedade. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, a gente não tem que chegar e ser grosseiro, brigar com a pessoa, bater na pessoa, muito menos. Claro que não. Nós temos que conversar, mas também com seriedade. Fulano, você fez isso. Por que você fez isso? Ah, eu falei para você não fazer. Filho, eu falei para você não fazer. Por que você desobedeceu o papai? Então, é conversar. Se for preciso castigar, mas não castigar com violência, com bater. Castiga sempre com aquilo que o filho mais gosta. É uma regra disso. Tipo, o filho, ele adora videogame. Aí o pai fala, filho, não faz bagunça, porque senão o papai vai te dar um castigo. E o filho vai lá e faz bagunça. Aí é só chegar e falar, filho, porque você fez bagunça, você vai ficar uma semana sem videogame. E por mais que o filho chore, esperneie, arranque os cabelos, faça o que quiser, não dê o videogame. Porque senão ele vai crescer daquele jeito. Ah, eu vou fazer bagunça, meu pai vai me castigar, mas depois ele vai ficar com pena de mim e vou continuar fazendo isso. Então, não. A gente tem que ser enérgico, a gente tem que ter seriedade também. Eu não tenho filho, eu não sou casado. É claro que quem tem filhos, você falar é muito mais fácil do que a pessoa que está vivenciando ali. Mas também não é uma coisa impossível de se fazer. A gente tem que se preparar, ter muita paciência, ser muito enérgico também. Por exemplo, quando uma criança faz pirraça, o que a gente tem que fazer? Bater nos filhos? Claro que não. Porque o que é a pirraça? Quando uma criança faz pirraça, é porque ela está querendo estabelecer um confronto entre os pais, com os pais. Por quê? Nós adultos aqui, por exemplo, quando a gente quer uma coisa, por exemplo, a gente quer comprar um celular novo, o que a gente tenta fazer? A gente tenta de várias formas conseguir aquele celular. Se a pessoa tiver dinheiro, ela vai lá e compra. Se não tiver dinheiro, ela pede empréstimo para uma pessoa ou para o banco, ou ela economiza de um jeito, ou faz algum rolo com um colega seu, me dá o teu usado aí, eu te pago mês que vem. Quer dizer, a pessoa tenta de várias formas conseguir o que ela quer. Agora, a criança não pode fazer isso. A criança não tem dinheiro, a criança não sabe falar, quanto menor for, a criança não sabe falar, não sabe argumentar, não tem conhecimento para ir em algum lugar, pesquisar, ela não tem nada disso. Então, quando ela quer alguma coisa, a primeira pessoa que ela vai pedir são os seus pais, são aqueles que estão mais perto dela. Aí, quando os pais não dão, o que ela vai fazer? Como é que eu vou conseguir aquilo que eu quero? Vou fazer pirraça, vou chorar, vou espernear, para ver se meus pais me dão o que eu quero. Já que se eu pedir, eles não me deram, então eu vou tentar usar desse artifício. Aí, o que os pais fazem? Começa a se estressar com o filho, começa a brigar com o filho, começa a bater no filho. Mas é exatamente isso que o filho quer. Ele quer que você entre na sintonia dele, porque assim vão estabelecer um confronto, vai estabelecer uma briga, e o intuito dele é cansar os pais até os pais darem o que quer. O pai chega assim, não aguento mais esse garoto, toma o que você quer, pronto, fica com isso aí. É exatamente isso que ele quer, e no dia seguinte ele vai fazer a mesma coisa. Então, o que os pais têm que fazer é exatamente não entrar na sintonia do filho. O filho começou a chorar, deixa chorar. Até hoje, nunca ninguém morreu por choro. E olha que tem gente que chora a beça. Nunca ninguém morreu por ficar chorando. É claro que a criança ela chora por outros motivos também, tá? Às vezes está com fome, às vezes está com medo. Os pais têm que saber lidar com a criança. Agora, se for por motivos como esse, como pirraça, porque quer alguma coisa, deixa chorar, porque daqui a pouco ela vai cansar. Se for preciso dar algum castigo no filho, como nesse caso do videogame e outros parecidos, não fica com pena, porque é muito melhor ser enérgico agora do que chegar no futuro. A criança, ela, quando ela não aprende em casa, onde é que ela vai aprender? Na rua. Só que na rua, as pessoas não têm a mesma paciência que os pais têm. As pessoas não têm aquele carinho, aquele amor. Muitas têm, mas, infelizmente, na sociedade que vivemos, não tem. Então, a criança que nasce, que cresce mimada, que cresce tendo tudo o que quer, sempre as mãos, que ninguém contesta ela, que ninguém fala nada com ela, ela vai crescer uma pessoa autoritária, ela quer mandar, ela briga com os outros porque quer que os outros dão tudo para ela. Só que ela se esquece que dentro de casa é diferente da rua. E quando chega na rua, a situação é outra, né? Às vezes aquela pessoa ela vai arranjar um emprego, por exemplo, e ela acha que na empresa que ela está trabalhando, ela tem que ter regalias, que o chefe tem que fazer o que ela quer. Aí, na primeira oportunidade, ela é despedida, ela é mandada embora. Por quê? Porque ela acha que pode fazer tudo, né? Como fazia em casa, ia fazer na rua também. Então, meus irmãos, nós temos que ter sempre em mente, novamente falando, é muito difícil o processo de educação, é muito difícil a gente estar junto com a pessoa, com filhos, educar os filhos da maneira mais correta possível. Ninguém é perfeito, todo mundo erra de vez em quando, os pais também erram, os filhos erram, todo mundo erra. Agora, quanto menos a gente errar, melhor vai ser para todos nós. Melhor aquela criança vai crescendo, vai sendo uma pessoa mais tranquila na sociedade, uma pessoa mais doce, mais carinhosa, mais firme também. E os pais do seu lado, eles vão assim cumprir a sua missão da maneira mais correta possível. Porque os pais, eles têm uma missão muito grandiosa também, como nós falamos. Então, só para encerrar o nosso estudo, eu trouxe aqui um poema que está no livro O Profeta, de Gibran Khalil Gibran. Eu adoro esse livro. E não é um livro espírita, não, tá? Não é um livro de religião nenhuma. Mas ele é um livro de poesias que fala sobre vários aspectos da vida. Esse livro conta a história fictícia de um grande sábio que vivia numa ilha. E certa vez aquele sábio ele teve que deixar a ilha para viver em outro local. E o povo gostava muito dele. O nome dele era Al-Mustafa. E quando ele estava entrando no seu barco, se despedindo da multidão que ali o aguardava, as pessoas começaram a pedir para que eles falassem algumas palavras finais de despedida. Aí as pessoas começaram a falar assim, fale-nos sobre o amor. E ele começava a falar sobre o amor. Fale-nos sobre o dinheiro. Aí ele começava a falar sobre o amor. Mas sempre de uma forma esclarecedora, de uma forma bondosa. Tem uma passagem muito conhecida que eles falam assim, fale-nos sobre os filhos. E ele fala, vossos filhos não são vossos filhos, mas são os filhos da ânsia da vida por ela mesma. Foram gerados por vós, mas não vos pertencem, porque os pertencem à vida. Quer dizer, ele falava de uma forma toda poética, uma forma linda mesmo, de nós estudarmos, e que se encaixa totalmente na nossa. Então, foi essa mensagem que eu trouxe aqui, que é bem pequena, só para a gente refletir um pouco. Falava assim, o capítulo se chama Os Filhos. E uma mulher que carregava o filho... E uma mulher que carregava o filho nos braços disse para ele, fala-nos dos filhos. E ele disse, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Embora vivam convosco, não vos pertencem. Quer dizer, eles vêm através de nós, eles são gerados por nós, mas eles não nos pertencem, eles pertencem à vida. Ou seja, eles são filhos de Deus. A missão dos pais é cuidar da criança até ela atingir a maioridade. Depois disso, é claro que os pais não vão abandonar, mas ela é livre para seguir a sua vida. Então, os pais não têm que ser autoritários, ficar mandando ela fazer tal ou tal coisa, seguir tal ou tal, tal profissão. O filho ele tem que ser feliz da maneira com que ele vai aceitando os fatos e ele vai se acostumando. Por isso que ele fala aqui, vem através de vós, mas não de vós. Ou seja, o ser humano, ele não é criador, ele é co-criador. Ele apenas gera a vida, mas ele não cria a vida. Deus permite que nós possamos ser geradores da vida. Mas quem cria a vida mesmo é Deus. Nós apenas somos responsáveis por gerar a vida e criar aquela criança para ser uma pessoa melhor na sociedade. Mas quem gera mesmo a vida é Deus. Por isso que aquela vida, aquela pessoa, ela pertence a Deus. Pertence à vida de uma forma geral. E não pertence a uma pessoa ou a outra pessoa, por mais querida que seja. Embora vive conosco, não vos pertence. Aí, continuando. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. A gente pode dar todo o nosso amor para eles, mas não os vossos pensamentos. Ou seja, a gente não pode querer que os filhos pensem exatamente iguais a gente. É igual um professor na escola, ele vai transmitir o conhecimento para os alunos. Agora, se o aluno vai seguir aqueles ensinamentos, vai fazer da maneira correta, aí é com o aluno. Os pais é a mesma coisa. Os pais transmitem o conhecimento, o carinho, os bons hábitos. Agora, se o filho vai decidir ser uma pessoa boa ou má, aí depende do filho também. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Olha que bonito, né? Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-lo como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Quer dizer, a gente pode se esforçar para que eles sejam como nós, mas a gente não pode obrigá-lo a ser como nós. Acontecia muito no passado, de um pai, por exemplo, que era médico, ele quer obrigar o filho a ser médico também. O pai e a mãe moram em determinada cidade, eles querem obrigar o filho a viver naquela cidade também. Eles não podem fazer isso. Eles têm que transmitir os bons hábitos para a criança, a educação, a maneira de pensar correta. Agora, a vida do filho pertence ao próprio filho. Então, onde ele vai trabalhar, o que ele vai fazer da vida dele, onde ele vai morar, é ele que vai decidir. E os pais, claro, vão ficar sempre ajudando para o resto da vida, né? Mas ajudando e não impondo. Tem uma diferença muito grande aí. E para terminar, vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Olha que lindo, né? Quer dizer, quem é o arco, né, nesse exemplo que a gente está falando hoje? São os pais. E quem é a flecha que voa? São os filhos. Os pais, eles preparam os filhos para que eles vão voando para a vida. E Deus ama a todos. Ama tanto os filhos que estão nascendo agora, se preparando para a vida, como ama o arco que fica. Ou seja, os pais que estão ali educando. Quer dizer, Deus está sempre amando a todos. Deus está sempre procurando a nossa felicidade para todos. Pena que as pessoas, infelizmente, não aproveitem todas as oportunidades. Mas Deus está sempre dando oportunidade. Se a pessoa não aprendeu a amar nessa vida, com certeza vai ter outras reencarnações. Mas se pudesse aproveitar essa agora, vai ser muito melhor. Então, Deus quer sempre a nossa felicidade. Ora, a gente vem como filho, ora, a gente vem como pais agora e tem nossos filhos. Daqui na outra reencarnação, às vezes, nossos próprios filhos vão ser nossos pais. Quer dizer, nós estamos sempre ligados nos laços espirituais, nos laços de família, para que a gente possa aprender a amar. E assim aprender a levar esse amor para as mais altas regiões espirituais, onde verdadeiramente nós vamos encontrar a felicidade suprema junto com Deus. Então, meus irmãos, eu agradeço a todos pelo carinho, pela atenção, pela participação, que possamos refletir não só sobre o tema de hoje, mas sobre todos aqueles temas que a doutrina espírita nos oferece e tudo que a vida nos ensina de uma forma geral, né? Para sermos como Allan Kardec dizia, hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Então, novamente, muito obrigado e muita paz.